Começa agora o Prosa Cultural, o seu encontro semanal sobre literatura, teatro e artes visuais. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.
Saudações saudáveis, pessoal. Estamos dando aqui continuidade ao nosso projeto, esse projeto novo, o Prosa Cultural, é aqui na Praça da República, na sede nova da reitoria aqui da Unesp, pertinho, né, do Colégio Caetano de Campos, hoje Secretaria de Cultura. E a ideia, né, cultura e educação, na verdade. A ideia hoje é conversar um pouco com o Raimundo Gadelha. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso novo estúdio, aqui na reitoria. Esse programa ele tem essa ideia de fazer um mapeamento, né, de artistas, tanto artistas da palavra quanto artistas da imagem. E é bom que, né, você pode se divertir nessas duas áreas que estão, né, nesse momento atuando aqui em São Paulo. E a gente sempre começa com uma perguntinha que é sobre o bichinho da arte. Senhor Raimundo Gadelha, o bichinho da arte te pegou como? Como que ele surge na tua vida?
Primeiramente, Oscar, bom dia. É um prazer reencontrá-lo, estar mais uma vez com você, que é um grande motivador, um grande agitador cultural, que, pelo que eu tenho testemunhado, apoia muita gente em vários campos, como você mesmo bem disse, não só da palavra, mas também de outras modalidades de arte, tá? Bem, o bichinho da arte, ele me pegou muito cedo, né? Talvez influenciado pela minha mãe, tá? Que era muito inquieta, muito agitada, assim como dizem que eu também sou. Ela, tanto que ela tinha um apelido, né? O apelido dela era Vivinha, porque ela, diziam que era muito viva, muito esperta.
Então você puxou isso também.
É, o que os irmãos e irmãs sempre disseram, né? E a minha mãe, ela tinha muita habilidade manual. Ela fazia esculturas, cerâmica, bordava, fazia flores artificiais. E eu via aquilo e aquilo me chamava muita atenção. Eu achava algo muito instigante, bonito. E daí foi um salto, talvez, para outras modalidades de arte, outros gêneros, talvez por causa de minhas próprias limitações no campo onde minha mãe atuava, né? Então eu preferi a poesia, a literatura, o teatro, desde muito cedo. Eu acho que isso começou por volta dos 12, 13 anos de idade, quando eu morava no sertão, né, do Nordeste, em várias cidades como Serra Talhada, Salgueiro, Pombal, Souza, Patos, na Paraíba, e assim por diante.
E você começou um pouco a falar do quê? Qual que é a tua lembrança, né? Quando você começou a escrever, por exemplo, tinha um assunto que te fascinava?
Tem uma questão, assim, muito inusitada, que alguns médicos atribuíram o meu retardo em falar por causa de uma pancada que eu levei, né? Minhas irmãs querendo ir para uma festinha, quermesse, aquelas festas de São João, minha mãe disse que elas só poderiam ir, elas adolescentes, tá? Depois que me fizessem dormir. Eu tinha um pouco mais de um ano. E elas tentavam me embalar na rede, e eu com os olhos cada vez mais abertos, muito desperto. E elas foram aumentando a velocidade de tal maneira que eu fui projetado e bati com a cabeça na parede. E elas com medo se esconderam debaixo da cama, em vez de pedir ajuda de imediato. E eu fiquei um bom tempo sangrando, tá? Até que o sangue descesse, era um sobrado, descesse pelas escadas e minha mãe percebesse. Então, fui atendido, socorrido imediatamente, mas fiquei um bom tempo, demorei muito a falar.
Aí depois começou a falar loucamente ou não?
Loucamente, exatamente. Tanto que eu entendia tudo, Oscar, eu entendia tudo, mas eu só produzia grunhidos, eu não...
E você tem essa lembrança?
Tenho essa lembrança, assim, bem, bem viva, mesmo sendo muito criança. Quando eu comecei a estudar, eu saltei, pulei de ano, né? Duas vezes, né? porque foi uma coisa muito precoce. Eu acho que eu interiorizava tanto o mundo em meu silêncio que conhecimentos ou desejos de fazer coisas foram sendo armazenados. E quando eu comecei a falar, foi como se um rio tivesse aberto suas comportas, né? Foi tudo muito rápido, tudo muito intenso. Eu tenho isso bem nítido.
E tem algum momento que seja uma virada para você, Gadelha, nesse sentido, né? Essa questão da escrita, quando você percebeu que esse era um foco, né? Seu, a escrita, a fotografia, né? Que vem depois também.
Olha,
Ou foi muito natural esse processo?
Natural e ao mesmo tempo estranho. Eu vim até pensando nisso agora, na minha trajetória assim, de vida. Como artista, como homem, como empresário, né? Como jornalista, que por um curto período eu fiquei pensando o que acontece mesmo, até fazendo uma confidência para todo mundo que nos está ouvindo e para você. Eu começo bem várias coisas e termino deixando-as. A única coisa que eu não larguei foi a escrita. Vamos a alguns exemplos, né? Eu comecei lá atrás tentando pintar, talvez influenciado pela minha mãe. Cheguei a fazer algumas coisas, mas não houve evolução.
Aí tá? Você largou.
Larguei. Depois, teatro. Ganhei um festival de teatro amador intercolegial em Fortaleza em 1971, com a peça que eu escrevi, fiz cenários, tá? E dirigi e atuei. Então, todo mundo achava, todo mundo que me conhecia, quero dizer...
É esse
dizer,
o caminho.
Esse é o caminho. Gadelha vai ser um grande profissional do teatro, mesmo que eu só tivesse 16, 17 anos. Não, me dei por satisfeito, disse, não, já fiz. Como se eu quisesse provar a mim mesmo que eu era capaz de fazer aquilo. No automobilismo, do primeiro ano que eu comecei, eu fui piloto de automóvel também, no primeiro ano que eu comecei a correr, eu fui piloto revelação do ano, no campeonato Norte-Nordeste. No segundo ano, eu fui vice-campeão, abandonei, nem tentei ser campeão no ano seguinte. Tá? Como publicitário, comecei a trabalhar numa agência, tive assim, uma carreira meteórica, e saí, aí montei minha própria empresa. Com 21 anos, 22. Durou 9 anos, larguei tudo para ir para o Japão, voltar a fazer tudo do zero de novo. A única coisa da qual eu não abri a mão era escrever e fotografar. Na escrita, na literatura, podia ser poesia, conto, romance, e fotografia, qualquer coisa. Estando com o olhar sempre atento, mas tentando privilegiar costumes, história, cultura, algo que representasse a cultura de um lugar, fosse a forma de vestir de uma pessoa, um determinado hábito. Então, isso para mim foi algo sempre muito rico.
E a questão de desenvolver um olhar, talvez, né? Um olhar para o mundo, seja na palavra, seja na imagem. Isso permanece vivo até hoje.
Permanece, tá. A foto que eu hoje postei no Instagram, eu fui um show maravilhoso do Arthur Nogueira, que é artista paraense, no lugar chamado Casa da Odete, no Bixiga. E lá eu percebi, lá, casa cheia, tudo, mas eu vi... 3 degraus grandes que paravam no muro, encostavam, não levava a lugar nenhum. E a parede envelhecida, descascada, eu achei aquilo bonito, aí fotografo, aí eu posto, né? Escada que leva a lugar nenhum. Aparentemente não é nada, mas eu vejo algo que possa fazer com que as pessoas pensem sobre isso. Se não leva a lugar nenhum, por que está ali? Né?
Talvez a vida seja isso.
Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas não sabem por que aqui estão e muito menos para onde vão. Né?
E essa inquietação, né, que você está contando para a gente, ela te acompanha, então, desde o começo, né, retomando essa inquietação de olhar o mundo, de tentar entender o mundo, se é possível entender.
É, exatamente, desde sempre, né? E aí, talvez tenhamos uma outra influência. O meu pai, tá, Belarmino Amora Gadelha, ele foi funcionário público federal, ele trabalhava no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Por causa disso, a família viveu em dezenas, e quando eu digo dezenas de cidades, não é exagero. Onde tinha que construir um açude, uma barragem, ou tinha uma frente de trabalho, tá, para tentar diminuir o sofrimento de pessoas flageladas, tá, vítima das secas, lá ia o DENOX, com o DENOX meu pai, com meu pai a família inteira. Então nós moramos praticamente em todo o Nordeste. Não é exagero eu dizer que em alguns anos eu estudei em mais de duas escolas diferentes. Então isso é bom por um lado, mas eu me ressentia muito disso, porque quando a gente começa a criar laços, fazer amizade, lá vai, sabe, o caminhão com o esterém, as coisas, como a gente dizia, e numa rural Willis preta, e a família mudando de cidade. Então a gente carregava a esperança de se dar bem no novo local para onde estávamos nos dirigindo, mas ao mesmo tempo deixávamos saudade, né, de algumas pessoas, de amigos, e levávamos também muita saudade dessas pessoas. E vem essa sina cigana, né? Você vê que quando eu fui para o Japão para fazer minha especialização em produção de rádio e TV, ao término do meu curso, eu deveria retornar para o Brasil. Fiquei viajando pelo mundo por cerca de 45 países, fotografando e escrevendo. Essa coisa um pouco incontida.
Agora, o principal projeto atualmente, qual é, dentro de todas as atividades, né, que você faz hoje em dia?
Ele já está concluído e em fase de revisão. Eu decidi juntar dois livros de contos em um só, também com um projeto bem diferenciado. O primeiro livro que eu publiquei na vida foi um livro de contos em Belém do Pará, cujo título é Teresa Perdida Teresa. Os contos foram escritos há mais de 50 anos, embora a publicação tenha se dado em 1978, ou seja, há 48 anos. Mas os contos foram escritos bem antes. Tá? E eu vou denominar essa primeira parte de conto dos dias de ontem. Conto, do verbo contar, e também um substantivo, né? Fica uma coisa um pouco ambígua. Tá? Essa primeira parte irá até a página 64. Quando chega na página 64, tem um pedido para que o leitor tombe o livro, inverta. Aí tem uma nova capa, cujo título é Conto dos Dias de Hoje. Então eu pego os contos que eu escrevi há 50 anos e junto com contos contemporâneos. Agora, o mais interessante disso tudo é como, passado tanto tempo, parece que eu estou falando das mesmas coisas.
Você tem essa percepção?
Em um tempo, total. Está tudo muito, muito linkado. A linguagem é que pode ser um pouco diferente, mas a temática é sempre a mesma. Os desvalidos, injustiças sociais, desigualdades, o porvir incerto. Está tudo ali muito imbricado, muito ligado mesmo.
E aí o que você visualiza é para o futuro? Já que nós estamos falando, então, esses textos que têm mais de 50 anos, os textos contemporâneos, atuais, vamos colocar assim, e já tem você deve ter outros projetos já em andamento?
Nada assim definido. O meu projeto, que eu venho tocando já há 5 anos seguidos, é, para me manter sempre ativo, não enferrujar, é publicar um livro por ano. Isso eu não quero abrir mão. Agora, sem assim, planos mais detalhados, pode ser que eu decida para 2027 voltar ao teatro, por exemplo, ou fazer um novo livro de tancas, que eu já publiquei, são 5 livros de tancas publicados. Tancas são um pequeno... um pequeno adendo aqui. Tanka é a forma mais tradicional da poesia japonesa, com apenas 31 sílabas, tá? Que são distribuídas, tá, em versos de 5, 7, 5, 7, 7 sílabas. Do Tanka foi que nasceu o Haikai, que é muito mais popular e conhecido, embora o Tanka seja considerado uma... mais tradicional, mais rico enquanto cultura poética japonesa.
Você consegue praticar diariamente? Essa questão do tanka, por exemplo, você faz... Você acaba publicando dia sim, dia não nas redes sociais. Mas você produz diariamente? Você tem uma disciplina ou não necessariamente?
Eu escrevo ou fotografo diariamente. Tá? Antes, até... cerca de uns 5, 6 anos, eu escrevi, eu tinha como disciplina, eu tinha me imposto a tarefa de escrever pelo menos um tanka por dia. Isso eu já não estou fazendo. Ele vem ocasionalmente, mas pelo menos uma vez por semana eu escrevo um tanka. Tá? E a fotografia, eu estou sempre fotografando. O celular tornou isso muito mais fácil, né? Então, é uma coisa que surge espontaneamente e com uma ferramenta muito boa do celular, a gente capta, né? Registra.
Geralmente, você fica atento, como você disse, você estava no show, por exemplo, você fez a fotografia que publicou hoje. Você fica atento às mais variadas situações? Quer dizer, esse olhar do fotógrafo, ele é permanente? É 24/7?
Eu fico assim, muito satisfeito e digo com a maior naturalidade que nem existe mais. Eu desenvolvi isso de uma maneira tal, tá, esse olhar, que eu nem me preocupo mais, eu nem penso nisso. Quando eu menos espero, eu estou vendo algo que a maioria das pessoas passa lá e não percebe, não vê. Porque eu acho que o olhar naturalmente já foi aguçado, já foi treinado para isso. Então já é uma coisa inteiramente espontânea. Tá? Eu estou num determinado lugar, eu vejo um fio, eu vejo alguma coisa que toca. Fiz uma outra foto que também é bem interessante, talvez eu publique daqui uns 2, 3 dias. Tinha um abajur na frente, do lado esquerdo, e uma senhora está tentando segurar o celular com uma mão e levanta o dedo, tá? O dedo indicador, com a mão esquerda, segurando o celular com a direita, para teclar no celular. Só que o celular está numa zona escura, ele não aparece. E o dedo dela está como se tocasse aquela luz. Aí lembra um pouco de Michelangelo, aquela coisa. Então, vem naturalmente, surge.
Agora, esse projeto, esse programa, ele surge um pouquinho dessa ideia. Nós temos cursos de letras aqui, né, na Unesp, temos cursos de artes visuais também, né? E você transita, né, por essas áreas e outras também. O que você poderia conversar com esses alunos que estão na nossa universidade, não no sentido de dar um conselho, né? Conselho é chato, né? Conselho não. Mas o que você podia conversar com eles para quem está começando nessas duas carreiras, letras e artes visuais no mundo contemporâneo, no Brasil de hoje?
Letras, eu vou cair no óbvio, mas nem por isso menos verdadeiro. só escreve bem quem lê muito. Então, para começar, tá, quem estiver pensando em seguir a carreira de escritor, seja poeta, contista, romancista, fazer uma seleção de bons autores, começar a ler, conhecer pessoas que também gostam de literatura, para que haja interação, para que não seja uma coisa solitária. Quando a gente conversa sobre poesia, literatura em geral, música, arte com outras pessoas, a gente engrandece o outro e por ele é engrandecido também.
E nas artes visuais?
E nas artes visuais, começar estudando os grandes, né? Ler muito a vida, a trajetória de grandes pintores clássicos, modernos, tá? E quando se sentir confiante e preparado, vamos lançar as mãos à massa, né? E começar a produzir mesmo, seja pintura, seja escultura.
É a linguagem que cada um estiver pesquisando.
É a linguagem que cada um é escolher, né?
Agora, para quem, né, estiver ouvindo, né, esse nosso projeto, as pessoas não estão te vendo agora, não estão vendo tuas fotos, não estão lendo teus textos. Então, qual é o caminho para conhecer o teu trabalho? Instagram, rede social, o que você quiser deixar, Gadelha, para a gente?
No Instagram, eu publico, né, como nós já dissemos, todos os dias eu alterno um tanca e uma foto. O Instagram é Gadelha Poeta. Tudo junto, tá? E quando eu posto no Instagram, automaticamente vai para o Facebook também. Se buscar lá Raimundo Gadelha ou Gadelha Poeta, no Facebook também encontra. E de uma forma mais genérica, no próprio Google fala muito sobre os livros que eu publiquei e sobre a minha trajetória como poeta, como escritor e também como editor, né?
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui em nosso projeto novo, como eu comentei, né? Essa nossa prosa cultural. Senhor Raimundo Gadelha, muito obrigado por ter vindo aqui na Reitoria da Unesp.
Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, meu querido amigo.
Até breve.
Até breve.
Você ouviu o Prosa Cultural, com a apresentação de Oscar D'Ambrosio e edição final de Renato Coelho. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.